Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente numa live. Um assunto muito importante, um assunto muito cativante. É um dos assuntos que eu mais gosto. Eu acho interessantíssimo. E a gente vai então falar desse tema, sendo o mais objetivo possível, passando para você informações relevantes, sem enrolação. E logo em seguida vamos responder as dúvidas de vocês ao vivo. Então, temos várias dúvidas já colocadas aqui no chat, né? Então a gente vai ter bastante assunto aqui para discutir. E eu gostaria que vocês, por favor, fossem me falando como é que está o áudio, se o áudio está ok, se vocês me ouvem bem. Se tiver algum problema aí de áudio, me avisem, por favor, tá? Boa noite, Eliseu. Boa noite, André, Sara. Estou aguardando o feedback, mas já vou iniciar a exposição. Então, o tema de hoje é o intestino hiperpermeável. No inglês é conhecido como leaky gut, em português fica estranho, né? Intestino que vaza. Esse é um assunto extremamente importante para nós todos, porque cada vez mais esse é um problema mais prevalente, mais pessoas sofrem disso. E por quê? Por causa da intoxicação ambiental, poluentes, por causa dos medicamentos, por causa dos hábitos alimentares, alimentos processados, industrializados, por causa do estresse. Nós vamos discutir isso ao longo dessa live. Sara, Gabriela, Irani ou Irani, que estão acompanhando, por favor, Vânia também. Boa noite a todos vocês. Por favor, me deem o feedback se o áudio está bom, se vocês me escutam bem, ok? Então, a síndrome do intestino permeável, também conhecido como leaky gut, é uma situação, é uma condição que afeta o revestimento do intestino, causando danos e aumentando a permeabilidade. A Vânia está dando um feedback aqui que o áudio está bom, está ótimo, que bom. Já temos dois feedbacks aqui da Silvana e da Irani, do Eliseu também e da Sara. Então podemos continuar. Ok? Então, em um intestino saudável, as paredes intestinais atuam como uma barreira seletiva, então permite que os nutrientes essenciais possam ser absorvidos na corrente sanguínea, enquanto há o bloqueio à passagem de substâncias ruins, potencialmente prejudiciais. Quando o intestino se torna hiperpermeável, essa barreira protetora ela é comprometida, e isso permite que as toxinas, bactérias, partículas de alimentos que não foram digeridos ainda passem pelo intestino para a corrente sanguínea, e isso é ruim, e já vou explicar por quê. Essa permeabilidade intestinal aumentada pode desencadear uma série de problemas de saúde, já que as substâncias que escapam do intestino podem provocar uma resposta inflamatória no corpo. Então, a síndrome do intestino permeável tem sido associado a uma variedade de condições de doenças. Isso inclui problemas digestivos ou digestórios, fadiga crônica, dores nas articulações, problemas de pele, problemas até de cérebro, o chamado fog mental, a névoa mental, e até mesmo doenças autoimunes, a mais comum, o Hashimoto. Então, quando toxinas e bactérias entram na corrente sanguínea, o sistema de defesa, o sistema imune ou imunológico, pode reagir de forma exagerada, levando à inflamação no corpo inteiro, que nós chamamos de inflamação sistêmica, e ao desenvolvimento de várias doenças. Então, embora a síndrome do intestino permeável não seja amplamente reconhecido ainda pela comunidade médica ortodoxa ou tradicional, tem muitas evidências, são evidências crescentes, que sugerem que ela desempenha um papel significativo na saúde geral. Muitos profissionais de saúde que fazem saúde funcional integrativa como eu, consideram a síndrome do intestino permeável demais, ou hiperpermeável, como um fator que vai contribuir para uma série de doenças, de condições crônicas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Temos um comentário aqui da Gabriela, que eu vou falar agora porque é pertinente, ó. Doutor, o leaky gut, no meu caso, causava tireoidite de Hashimoto e enxaqueca. Tirei o glúten da dieta e estou curada. Graças a Deus, Gabriela, fico muito feliz. porque realmente o glúten é um dos fatores que levam ao leaky gut, conforme nós vamos falar ao longo dessa live. Então, vamos explorar as causas da síndrome do intestino permeável ou hiperpermeável. Vamos falar dos fatores dietéticos, já falamos aqui brevemente do glúten, vamos também nos aprofundar nisso. Além da dieta, existe o estresse, as infecções, que pode ser viral, bacteriana, fúngica ou parasitária, ou helminthos, né? São aqueles parasitas grandes, medicamentos e desequilíbrios na flora, na microbiota intestinal. Vamos discutir também modificações que nós podemos fazer nos hábitos de vida, de saúde, e suplementos que poderão ajudar a tratar e prevenir essa situação, bem como um plano de ação abrangente para restaurar a saúde intestinal. Então, ao compreender a síndrome do intestino irritável, desculpa, não sendo intestino irritável, mas também tem a ver com isso, mas estamos falando hoje do intestino hiperpermeável. Então, ao compreender a síndrome do intestino hiperpermeável e suas implicações para a saúde, podemos tomar medidas proativas para poder promover o intestino saudável, melhorar o bem-estar geral, né? Vamos falar das causas, então. Diversos fatores, já comecei a falar desses fatores, dessas causas, podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome do intestino hiperpermeável, comprometendo então a integridade da barreira intestinal. Primeiro, uma dieta pobre, rica em alimentos processados, industrializados, inflamatórios, como açúcares e glúten, podem danificar o revestimento intestinal. Esses alimentos podem desencadear uma resposta inflamatória no intestino, vão enfraquecer as junções celulares, né, os chamadas tight junctions, né, no inglês, tá? Que mantém a barreira intestinal intacta. Por exemplo, o consumo excessivo de alimentos processados e açúcares refinados podem levar a um desequilíbrio na microbiota, fazendo crescer algumas espécies e outras espécies vão diminuir. Então, vai ter esse desequilíbrio. Isso vai favorecer, então, o crescimento de bactérias prejudiciais e elas vão produzir substâncias tóxicas capazes de danificar o revestimento intestinal. Outro fator fora o alimentar é o estresse crônico. É muito importante, é muito significativo para a síndrome do intestino hiperpermeável. Quando o corpo está sob estresse constante, a produção de cortisol, no primeiro momento, aumenta e fica alta. Pode depois cair se esse estresse fica muito tempo. Mas quando esse cortisol aumenta no estresse agudo, o que pode acontecer é que ele enfraquece o sistema imune, porque o cortisol ele tem ação imunossupressora. Isso vai perturbar a microbiota intestinal e essa perturbação vai levar à inflamação e aumento da permeabilidade intestinal. Além disso, o estresse pode alterar a motilidade do intestino, tanto para constipação quanto para diarreia, ou seja, aumentar ou diminuir a motilidade. E pode também reduzir o fluxo sanguíneo para o trato digestório, comprometendo ainda mais a saúde intestinal. Tem algumas perguntas que foram colocadas aqui no início, que eu não vou responder ainda. Vou deixar para o final, porque são perguntas que faz mais sentido responder depois da exposição total, ok? Mas eu posso ler alguns comentários aqui e a gente fazer algumas considerações aqui de coisas que não são perguntas mais avançadas. Então, pessoal, infecções bacterianas, virais ou parasitárias também podem causar inflamação e danos ao revestimento intestinal. Então, quando acontece dos patógenos, né, dos bichos ruins, né, falar uma linguagem bem simples aqui, né, esses bichos invadem o intestino, eles podem desencadear uma resposta imune que resulta em inflamação e aumento da permeabilidade. Por exemplo, uma infecção por um bicho aí comum que dá muita intoxicação alimentar, o salmonela, né, dá muita diarreia, vômito. Então, a salmonela pode levar à enterocolite, que dá vômito, dá diarreia, causa inflamação e danos às paredes intestinais. Além disso, o uso de medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais. Quais são esses? Nimesulite, diclofenaco, ibuprofeno, esses anti-inflamatórios comuns que vocês conhecem. Eles podem irritar o revestimento intestinal e contribuir para a síndrome do intestino excessivamente permeável. Então, Os anti-inflamatórios esteroidais, que são essa classe de anti-inflamatórios comuns que você compra sem receita na farmácia, eles reduzem a produção de muco, que protege o intestino e torna o intestino mais vulnerável a danos e inflamação. Mais uma situação, o supercrescimento bacteriano, já perguntaram aqui, já vou responder, o SIBO é uma condição em que há um desequilíbrio na microbiota intestinal, com um crescimento excessivo de certas bactérias, também pode desempenhar um papel no desenvolvimento da síndrome do intestino permeável. Então, já estou respondendo aqui a dúvida da Sara, que ela perguntou se SIBO tem relação com leaky gut. Tem sim, Sara, tem relação com leaky gut. Por essa razão que eu estou falando aqui. Ok? Então, vamos continuar. Então, quando há um crescimento exagerado ou excessivo de bactérias prejudiciais no intestino delgado, elas vão produzir toxinas e substâncias, vão danificar o revestimento intestinal, levando à inflamação e aumento da permeabilidade. Fatores que acontecem no início da vida, como exposição a antibióticos na infância, na primeira infância, ou crianças que nasceram com parto cesariano, em vez de ser parto normal, não tiveram contato suficiente com a flora da mãe. E aí não foram colonizadas com a flora da mãe, que é predominantemente de lactobacilos, né? Quando a bebê passa pelo canal vaginal, pelo canal do parto, ele acaba engolindo as bactérias que tem naquela região da mãe. Apesar que alguém possa pensar que isso é nojento, na verdade isso é muito bom para a saúde do bebê que vai ser colonizado. Então, crianças que nasceram de parto cesariano não tiveram essa oportunidade de serem colonizadas. Falta de exposição a uma diversidade de bactérias. Criança de apartamento que não brinca, só fica no videogame, só fica no celular, só fica no YouTube. Essas crianças não são expostas, né, a uma variedade maior de bactérias, as que elas têm no solo, e também não têm essa variedade toda e podem estar expostas à situação do leaky gut, do intestino hiperpermeável. Isso tudo pode impactar a saúde intestinal a longo prazo. Uso de antibióticos pode eliminar não só as bactérias ruins, que muitas vezes é necessário você dar um antibiótico, né? Mas, infelizmente, esses antibióticos vão também eliminar as bactérias boas, benéficas, que protegem o revestimento intestinal. Então, bebês nascidos por cesariana, né, já comentei isso, não são expostos às bactérias benéficas do canal. Isso vai afetar o desenvolvimento da sua própria microbiota intestinal. Além disso, a falta de exposição a variedade de bactérias através do contato com animais. Então, as crianças, às vezes, né, hoje em dia tem muito animal doméstico, né? As pessoas têm bastante cachorro e gato. Mas, digamos, uma criança que não tem contato com nenhum tipo de animal, e seria interessante ter contato com animais de fazenda, por exemplo, né, e não só animais domésticos que podem também estar com uma situação de disbiose. Então, a falta de contato com essa variedade de bactérias. E da brincadeira ao ar livre, que também leva a ter contato com isso, pode limitar o desenvolvimento de uma microbiota intestinal diversa e saudável, aumentando o risco, então, da síndrome do intestino hiperpermeável posteriormente na vida. Então, como é que nós fazemos? Eu estou sendo bem objetivo aqui, pessoal, para depois responder as perguntas de vocês, tá? Estou falando básico, o que é o mais essencial de entender. Então, para tratar a síndrome do intestino permeável, importante, é crucial fazer certas mudanças no estilo de vida. Uma das modificações mais importantes é seguir uma dieta que promova a cicatrização do intestino. Então, isso envolve o quê? Focar em alimentos integrais, alimentos naturais, não processados, frutas, especialmente com casca, vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis. Então, alimentos que são inflamatórios, como é o caso do glúten, dos laticínios, porque a caseína que tem no leite derivado dos laticínios também dá problema na barreira intestinal, porque ele imita o glúten, a caseína imita o glúten. Tá? A caseína não tem nada a ver com lactose, estou falando aqui da proteína, uma das proteínas do leite que tem essa ação inflamatória. Não é a proteína que está no soro do leite, mas a proteína que está na parte que decanta quando você vai fazer o queijo, tá? Que é a caseína. Essa proteína é inflamatória, assim como o glúten, certo? Além de você tirar esses alimentos inflamatórios, processados, refinados, açúcar, glúten, laticínios, entra com uma dieta anti-inflamatória. Tem várias dietas anti-inflamatórias. Por exemplo, a mais conhecida é a dieta do Mediterrâneo. Tem mais específicas, como a dieta paleolítica. A dieta paleolítica na variação autoimune, que é um subtipo de dieta paleolítica mais restrita. E a dieta baixa em FODMAP. Tá? Essa sigla FODMAP significa vários tipos de substâncias que fermentam, tá, no intestino, tá, que são oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos, polióis, tá, são várias substâncias que fermentam. Então, essas dietas que eu acabei de mencionar são exemplos de dietas favoráveis ao intestino que podem ajudar a reduzir a inflamação e promover a cicatrização. Então, além da dieta, o gerenciamento do estresse é muito importante para tratar essa síndrome. O estresse crônico pode enfraquecer o sistema imune, perturbar a microbiota intestinal, então piorando a condição da hiperpermeabilidade intestinal. Então podemos usar técnicas de redução do estresse, tem várias, né, como meditação, respiração profunda, exercícios específicos, Tai Chi Chuan, Qigong, yoga, mindfulness, todos eles podem ajudar a acalmar o sistema nervoso central, promover a saúde intestinal. Temos a situação do eixo intestino-cérebro, que é uma via de mão dupla. Aqui vai para cá vai para lá. Então, cérebro ruim dá intestino ruim. Intestino ruim dá cérebro ruim. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Dormir o suficiente, coisa que muita gente não faz, né? A maioria das pessoas dorme mal. É crucial dormir bem, pois a falta de sono pode aumentar a inflamação, prejudicar a função do sistema imune. Então, precisa dormir de 7 a 9 horas, no mínimo 7 horas por noite. Algumas pessoas, melhor ainda, que durmam 9, tá? E tem que ser um sono de alta qualidade na maioria das noites. Manter-se bem hidratado ou bem hidratada é muito importante. Tomar 2 litros, 2 litros e meio. Se for uma pessoa pequena, pode tomar 1 litro e meio, mas vai ser entre 1 litro e meio e 2 litros e meio. É importante para apoiar, dar suporte à digestão, eliminar toxinas. Além das mudanças de estilo de vida, certos suplementos podem ajudar a tratar a síndrome do intestino hiperpermeável. Probióticos são suplementos que podem ajudar, nem sempre ajudam. Pessoas que têm SIBO, às vezes o probiótico vai piorar a situação. SIBO é aquela proliferação de bactérias no intestino delgado. Às vezes o probiótico aumenta ainda mais a quantidade de fermentação. A pessoa tem mais gases, mais desconforto e mais alteração do hábito intestinal. Então, probiótico às vezes funciona muito e às vezes não funciona. Porém, o que são probióticos, para quem não sabe? São bactérias benéficas que ajudam a manter uma microbiota intestinal saudável. As cepas mais comuns são os lactobacilos e bifidobacterium, de várias espécies. Para algumas pessoas, lactobacilos e bifidobacterium não vai ser bacana, e aí você pode usar os soil-based organismos, que são os SBO, são os probióticos baseados no solo, que a maioria deles são bacilos, tá? São bacilos que fazem encistamento. Por exemplo, um bacillus coagulans, por exemplo, é um desses bichos aí. Então, algumas pessoas que têm intestino hiperpermeável vão se dar bem com probióticos comuns, com lactobacilos e bifidobacterium, outros vão precisar de SBO. Então, é um caso que tem que ser analisado, né, individualmente, né, particularmente cada caso. Enzimas digestivas também vão ajudar bastante ao quebrar as partículas de alimento, ajudando, então, a não ter tantas proteínas mal digeridas que podem gerar o leaky gut, intestino hiperpermeável. Então, vai ajudar a quebrar os alimentos, reduzir a inflamação no intestino, essas enzimas. E a L-glutamina, que é um aminoácido, vai ajudar a reparar e fortalecer o revestimento intestinal. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordurosos e suplementos, têm propriedades também de cicatrização anti-inflamatórias, podem ajudar a reduzir a inflamação do intestino. A vitamina D de dado também é importante para a saúde intestinal, pois dá apoio à função imune, ajuda a manter a integridade da barreira intestinal. Então, como é que a gente começa a fazer essas mudanças. Para incorporar essas modificações e suplementos, é bom começar fazendo mudanças graduais na sua dieta, no estilo de vida, para ficar mais suave, para ficar mais sustentável. Substitua alimentos processados por alternativas integrais. Adicione mais frutas e vegetais às suas refeições. Estabeleça uma rotina de gerenciamento do estresse, reservando mais tempo para atividades relaxantes e exercícios regulares. Considere adicionar suplementos à sua rotina diária, começando com probióticos, mas aí é bom que você tenha uma orientação profissional, porque pode dar errado, dependendo do tipo de probiótico, e enzimas digestivas, né? Então é importante consultar um médico que entenda desse assunto ou um nutricionista antes de iniciar qualquer novo suplemento, especialmente se você tiver condições médicas pré-existentes ou estiver tomando medicamentos. É importante se lembrar de que tratar assim o intestino hiperpermeável é um processo gradual e às vezes toma muito tempo. Tem casos difíceis de lidar e a pessoa às vezes não tem paciência e às vezes o processo demora até anos, tá? Tem que ter muita paciência e muita consistência. Então, ao fazer mudanças sustentáveis na sua dieta, no seu estilo de vida, incorporar suplementos direcionados, você pode dar suporte à cicatrização do seu intestino, melhorar a sua saúde geral. Então, tem um plano de ação de 8 passos, né, para uma abordagem abrangente no tratamento da síndrome do intestino irritável. Desculpa, falei de novo irritável, quis dizer hiperpermeável, tá? É porque esse termo fica muito na cabeça. Então, para você ter essa abordagem abrangente no tratamento da síndrome do intestino permeável ou hiperpermeável, vamos fazer o plano de 8 etapas. Que são essas 8 etapas? São etapas que vão visar restaurar a saúde intestinal de forma gradual, de forma sustentável. A primeira etapa, número 1, é redefinir a dieta e o estilo de vida, eliminando os alimentos inflamatórios, adotando hábitos saudáveis. Em seguida, dar suporte ao intestino com probióticos e enzimas digestivas para promover uma microbiota intestinal equilibrada e melhorar a digestão. Então, o primeiro ponto não é iniciar suplemento, é mudar a dieta, é mudar o estilo de vida. Aí sim você pode, muitas vezes, aí tem que ver também. Essa segunda etapa de entrar com probiótico, enzima digestiva, às vezes você não pode entrar direto com probiótico. Aí que entra a orientação do profissional de saúde, do médico, do nutricionista. Muitas vezes você tem que tomar fitoterápicos para matar as bactérias que estão proliferando, se tiver um SIBO, ou até mesmo antibióticos, e depois que tiver reduzida a população de bactérias, aí você entra assim com probióticos. E as enzimas digestivas já podem entrar direto, não tem por que esperar. Então, etapa número 1, mudança de estilo de vida, mudança da dieta, redução do estresse, atividade física, tomar água, sono adequado, tudo isso que vocês conhecem. Número 2, enzimas digestivas. E em muitos casos você vai entrar com antibióticos naturais ou até mesmo antibióticos não naturais em alguns casos. Terceiro ponto, remoção de bactérias indesejadas, tá? Então já falei isso no segundo ponto, porque você pode inverter, em alguns casos você pode começar com probiótico, em outros casos você começar com antibiótico, tá? Então a terceira etapa pode virar a segunda virar a terceira. Então, remover as bactérias indesejadas usando tanto antimicrobianos naturais quanto os antibióticos. Então, após a remoção dessas bactérias prejudiciais, temos que reequilibrar a microbiota intestinal com os probióticos e os prebióticos. Tá? O prebiótico é o quê? É a fibra, tá? São aquela parte dos alimentos que a gente não consegue digerir com nossas enzimas e as bactérias digerem, elas conseguem comer e a gente não come. Então, por exemplo, quando você come vegetais, quando você come mesmo arroz, ele tem fibra, e é essa fibra que vai alimentar as bactérias. Então, a próxima etapa envolve a reintrodução gradual de alimentos eliminados, tá? Que na no primeira etapa, quando você está comendo a dieta mais limpa, você vai eliminar vários alimentos que possam estar irritando, tá? Mas você não vai reintroduzir, por exemplo, o glúten ou leite, eu não recomendo que reintroduza. E você pode reintroduzir os alimentos que no começo poderiam estar tendo algum problema, aí você pode fazer um exame de intolerância alimentar. Por exemplo, pode dar um problema no ovo, no amendoim, na soja, e você pode reintroduzir algum desses alimentos que foram eliminados anteriormente, monitorando cuidadosamente as reações do corpo, né? Se tiver reação, você suspende de novo aquele alimento que está sendo reintroduzido. Na próxima etapa, que é a sexta etapa, você pode introduzir um amido resistente, tá? Que no caso tem a batata, quando você cozinha ela e põe ela para resfriar, se forma um amido resistente. Então, a batata doce também, o arroz também. Então, você pode reintroduzir isso daí para ajudar a crescer as bactérias boas, ok? Então, a próxima etapa, que é a sétima etapa, é a diminuição gradual dos suplementos à medida que a saúde intestinal melhora. E a última etapa, a oitava etapa, se concentra na manutenção das melhorias com um plano de manutenção personalizado. Então, gente, essas etapas elas podem mudar de posição. Isso é muito individual para cada pessoa. Então, o importante é primeiro tirar os alimentos inflamatórios. E segunda etapa, você limpar o intestino das bactérias ruins se for necessário. Próxima etapa, você dá as bactérias boas de volta e os prebióticos. E depois você fazer um desmame dos suplementos, ok? Então, além do tratamento, a prevenção da síndrome do intestino impermeável ou hiperpermeável é importante. Então, você tem que tratar e depois prevenir para ela não voltar mais. Uma das estratégias de prevenção é evitar o uso desnecessário de antibióticos, que podem perturbar o equilíbrio da flora intestinal. Quando os antibióticos são necessários, é importante restaurar a microbiota intestinal depois de utilizá-los. Então, você pode usar probióticos e prebióticos para isso. Amamentar os bebês, né? Vocês que são mães ou conhecem alguém que é mãe, é uma forma eficaz de apoiar. Então, amamentar os bebês também é uma forma eficaz de dar suporte ao desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, já que o leite materno contém prebióticos e anticorpos que protegem o intestino do bebê. Além disso, expor as crianças a uma ampla gama de bactérias, deixando elas brincarem no ar livre, ter contato com terra, com grama, com animais. Isso é importante para desenvolver uma microbiota intestinal diversa e robusta, reduzindo o risco de síndrome de intestino permeável. Então, é importante ressaltar que o tratamento da síndrome de intestino hiperpermeável ele tem que ser personalizado, como eu falei, por isso que às vezes você tem que inverter a ordem dos procedimentos, para atender às necessidades e circunstâncias únicas de cada indivíduo. Então, trabalhar com um profissional de saúde, como médico, mesmo um médico funcional ou um gastrofuncional, se você tiver acesso, pode ajudar a desenvolver um plano de tratamento abrangente e eficaz. Os profissionais vão poder orientar sobre modificações na dieta, no estilo de vida, recomendar suplementos específicos, monitorar o processo e o progresso ao longo do tempo. Então, ao colaborar com um profissional de saúde experiente, os indivíduos com síndrome do intestino hiperpermeável podem receber o apoio e a orientação necessárias para restaurar a saúde intestinal e melhorar a qualidade de vida. Então, essa conclusão aqui que eu elaborei também, eu vou deixar para falar no final, tá? Para a gente fechar o assunto. Então, deixa eu começar a responder as dúvidas. Primeira pergunta, o glúten antes da reforma agrícola também provocava intestino hiperpermeável? Essa é uma boa pergunta. Então, a resposta dessa pergunta é o seguinte: no começo, existia um trigo que não era feita uma seleção natural desse trigo e nem tinha também manipulação genética. Então, esse trigo tinha pouquíssimo glúten. E ele era muito mais saudável, além dele ter muito mais fibra. Com o tempo, com a modificação, com os cruzamentos genéticos no começo, depois com a manipulação de engenharia genética, o teor de glúten nos alimentos aumentou bastante. E isso levou a uma piora da situação, que antes era bem mais suave. Juntando com a questão do estresse, dos medicamentos e das substâncias tóxicas que tem no meio ambiente, metal pesado, por exemplo, então hoje o leaky gut é muito mais prevalente do que era há 40 ou 50 anos atrás. Glutamina pode ser um excelente suplemento, mas não dá para dizer que ele é o melhor, isso é individual, tá, Eliseu? Prebióticos pior, o intestino hiperpermeável? Depende, tá? Não há evidências conclusivas que os prebióticos pioram o intestino hiperpermeável, Alguns estudos, na verdade, sugerem que certos prebióticos podem até ajudar a melhorar a integridade da barreira, porém, pessoas que têm SIBO, que têm proliferação de bactéria no intestino delgado, podem não tolerar bem alguns tipos de fibras, pode aumentar os gases e o desconforto abdominal. Então, tem que ser uma coisa individual, ok? Então, pessoas que têm intestino com supercrescimento bacteriano ou pessoas que têm doença de Crohn e colite ulcerativa, no começo é recomendado fazer uma dieta com baixa fibra até que tenha uma reversão desse supercrescimento bacteriano para depois entrar com prebiótico e talvez probiótico. Quais medicamentos provocam intestino hiperpermeável? São vários, anti-inflamatórios não esteroidais, como já falei, ibuprofeno, naproxeno também, aspirina, tá? Então, esses anti-inflamatórios, eles provocam aumento da permeabilidade intestinal. Antibióticos também, já comentei isso daí. Um que eu não comentei ainda é que são os prazóis, inibidores de bomba de próton, eles provocam, sim, hiperpermeabilidade. Tem tanta gente hoje tomando isso daí durante anos, né? E é um problema sério. Quimioterapia, medicamentos pesados assim para doença autoimune, imunossupressores, anticoncepcionais orais também podem dar problema. Corticoides, né, que são anti-inflamatórios não esteroidais, aliás, são anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, eles também podem provocar piora da barreira. E a metformina, em alguns casos, pode causar alteração de permeabilidade intestinal, ok? Há alguma coisa na aparência da pessoa que a gente possa bater o olho e dizer com certeza? Não, certeza não, mas tem suspeitas, tá? Pessoas que têm muito problema de pele, que têm, por exemplo, muita descamação na pele, lesão avermelhada na pele, tá? Pessoas que têm problemas assim de diarreia ou constipação. Pode suspeitar de intestino hiperpermeável. Pessoas têm problema de articulação, dor na articulação, você pode suspeitar também. Pessoas que têm dificuldade de concentração, você pode também suspeitar, mas certeza você só vai ter investigando, né, essa pessoa no consultório. Deficiência de vitaminas provoca intestino hiperpermeável? Sim. Deficiência de vitamina D, que é importante para a barreira intestinal. Deficiência de vitamina A também, que é importante. E algumas vitaminas do complexo B, como o ácido fólico, a vitamina B12, elas são importantes para a saúde intestinal. Mineral zinco também é importante, especialmente aí para a saúde do estômago, mas também para a barreira intestinal. O magnésio também é importante para as tight junctions, as junções estreitas lá do intestino. A vitamina C é importante por ser um antioxidante. Intestino hiperpermeável dificulta as coisas para combater a dengue? Sim. Pode piorar o combate à dengue e também ao Covid, tá? Porque o intestino hiperpermeável, ele atrapalha a resposta de defesa, a resposta imune, permite a passagem de toxinas, bactérias e partículas de alimentos. E isso pode sobrecarregar o sistema de defesa e atrapalhar a capacidade de combater a dengue. Então, a inflamação crônica também, provocada pelo leaky gut, pode enfraquecer mais ainda o sistema imune. E também o desequilíbrio da microbiota intestinal pode atrapalhar também o sistema de defesa imune, além da questão da má absorção de nutrientes que pode vir com o leaky gut, pode também atrapalhar, ok? Basicamente isso daí. Se a pessoa comer alimentos inflamatórios todo dia, quanto tempo leva para ter intestino hiperpermeável? Muito variável, tá? Mas um estudo diz que uma única refeição rica em gordura, que não seja gordura saudável, né, gordura artificial, pode aumentar a permeabilidade intestinal dentro de 1 a 4 horas após o consumo. Outro estudo descobriu que uma dieta ocidental rica em gorduras ruins e açúcares refinados pode ter impacto dentro de 1 semana em pessoas saudáveis e, para a maioria das pessoas, pode ser de 2 a 6 semanas esse processo de aumento de permeabilidade. E quanto tempo leva para reverter? Depende muito, tá? É muito variável isso daí. Depende da gravidade da condição, a consistência, a dieta saudável, a aderência, né? E outras situações de saúde que possam estar juntos, subjacentes. Então, teve um estudo que mostrou que uma dieta baixa em FODMAP reduziu esse excesso de permeabilidade intestinal em cerca de 4 semanas. Um outro estudo que mostrou que a doença celíaca ligado aí ao glúten, e quando foi retirado o glúten, essa permeabilidade intestinal demorou de 6 a 12 meses para reverter, ou seja, no caso da doença celíaca, que é raro, graças a Deus, demora bem mais, tá? Então, é semanas, tá? A gente pode dizer que a reversão acontece em semanas, de 4 semanas em diante. Bariátricos possuem intestino hiperpermeável com mais facilidade? Sim. Pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, especialmente que fizeram Y de Roux, que é um bypass, uma derivação, tem isso aumentado a desenvolver o leaky gut. Várias razões, alterações anatômicas, má absorção de nutrientes, alterações na microbiota intestinal, porque esse pessoal pode desenvolver uma desbiose crônica, inflamação generalizada, e os medicamentos que os bariátricos podem ter que precisar tomar, como alguns tomam, por exemplo, prazóis, né, inibidores da bomba de próton. Isso, como eu já falei, pode piorar a situação do intestino hiperpermeável. Isso aqui eu já respondi, sim, SIBO tem relação com leaky gut, né? SIBO é uma das causas de leaky gut. Qual o melhor exame para ver aspecto do intestino hiperpermeável? Antes de passar para essa pergunta, além do SIBO causar o leaky gut, intestino hiperpermeável, o próprio intestino hiperpermeável pode causar SIBO, tá? Então é uma via de mão dupla também, tá? Então, o intestino hiperpermeável permite que toxinas, bactérias e partículas de alimentos que não foram digeridos totalmente entrem na corrente sanguínea, o que pode sobrecarregar o sistema de defesa imune e levar à inflamação sistêmica. E essa inflamação pode prejudicar a motilidade do intestino e a função das válvulas e ileocecais, isso permite que as bactérias do cólon podem voltar para o delgado, causando SIBO. Qual o melhor exame para ver aspectos do intestino hiperpermeável, tá? Tem um teste que não é muito comum no Brasil, que é o teste de permeabilidade intestinal com lactulose e manitol. É um teste mais direto, você ingere uma solução contendo lactulose e manitol e você vai coletar a urina por várias horas e presença de níveis elevados de lactulose na urina, isso indica aumento da permeabilidade intestinal. Também você pode fazer um exame de coprológico funcional estendido, que você pode medir marcadores aí, que é a zonulina. O aumento da zonulina indica a presença de leaky gut. Então, tem testes indiretos também, sorológicos, de sangue, né, que você pode buscar anticorpos contra a gliadina, contra o glúten, anticorpos contra a caseína, pode buscar também lipopolissacarídeos bacterianos, anticorpos contra os lipopolissacarídeos bacterianos. Isso também não é comum, é uma coisa mais difícil de conseguir. E aí, então, é basicamente isso. Agora, também tem testes também que não são específicos, como proteína C reativa no sangue, pode aumentar com leaky gut, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que são marcadores de inflamação sistêmica, podem indicar de maneira indireta e não específica que pode ser um caso de leaky gut. E a calprotectina fecal, que você pode ser feito junto com o coprológico estendido, ele é um marcador de inflamação intestinal, né, que não é diretamente um marcador de leaky gut, mas geralmente está aumentado nesses casos. Ok? Tem uns testes também de microbioma intestinal que você pode fazer. Eu não gosto muito desses testes, mas eles podem mostrar desbiose e podem sugerir de uma maneira indireta que tem o leaky gut, ok? Existe o teste também de SIBO, né, que não é de leaky gut, é de SIBO, que é o teste de hidrogênio expirado, que pode mostrar que a pessoa tem o SIBO, que muitas vezes está associado ao leaky gut. E endoscopia digestiva alta e colonoscopia pode ajudar também em casos que você tem suspeita que tem doença de Crohn ou que tem retocolite ulcerativa. Ela vai se livrar dos sintomas aos pouquinhos, Eliseu. Não é uma coisa super rápida, não, tá? É uma coisa gradual. Intolerância à histamina tem a ver, sim, tá, com a questão do leaky gut. Eles estão intimamente relacionados. A histamina é uma amina biogênica, ela desempenha um papel importante em muitos processos. Ela não está só presente, pessoal, na alergia, como muitas pessoas pensam. A pessoa pode ter uma liberação de histamina sem ter alergia, tá? Porque a histamina é importante para a resposta imune, para a neurotransmissão. Ele é um neurotransmissor, a histamina, ela regula a permeabilidade intestinal. Então, o intestino hiperpermeável pode causar intolerância à histamina, porque ele permite que grandes quantidades de histamina dos alimentos entrem na corrente sanguínea. Isso pode sobrecarregar as enzimas que tem na borda de escova, que degradam a histamina. A principal delas é o DAO, né, a diaminoxidase. E no sangue tem uma enzima também importante chamada histamina N-metiltransferase. E se você tem também uma deficiência dessa enzima, leva ao acúmulo de histamina no corpo. Então, níveis elevados de histamina vão dar sintomas de intolerância, como erupções na pele, diarreia, dor de cabeça e hipotensão. Tem muitos sintomas do leaky gut, tem correlação, está estreitamente relacionado à intolerância histamínica, ok? Então, pessoas também que começaram com intolerância histamínica podem gerar também o intestino hiperpermeável. Então, é uma via de mão dupla de novo, como eu falei no caso ali do SIBO, né? Então, a histamina, ela aumenta a permeabilidade intestinal, age nos receptores H1 e H2 do intestino. Em pessoas que têm intolerância à histamina, o excesso de histamina pode comprometer a integridade da barreira intestinal, levando a esse intestino hiperpermeável, né? Então, a inflamação provocada pela resposta imunológica à histamina também pode danificar mais ainda a barreira intestinal, tá? Então, tem uma relação bem. Essa pergunta é muito boa da Sara, inclusive. Ozonoterapia cura o intestino hiperpermeável? Não, Eliseu, mas pode ajudar, ok? Ajudar a reduzir a inflamação. Doses mais elevadas de vitamina D podem favorecer o intestino? Sim, eu já comentei isso, que é uma das substâncias que ajudam a barreira intestinal, além da vitamina A, do zinco, do magnésio, que eu comentei aqui. Boa noite a todos que estão dando boa noite para mim. Isso aqui eu já comentei, Josi. Se você não escutou, depois veja a parte do vídeo que eu comentei isso, vai ficar gravado. Isso que eu já comentei também. Parabéns, Gabriela, por ter se melhorado da enxaqueca, que tem a ver também, é um dos sintomas que pode acontecer com o intestino hiperpermeável. A Viviane aqui, a Viviane ou Vivine? Deve ser Viviane, né? Tem Hashimoto. E fibromialgia e tirou glúten. Parabéns, Viviane. Não sei se você tirou leite derivado, mas também seria uma boa ideia, tá? Leite comum, né? Porque o leite caseína 2 ou queijo caseína 2, esporadicamente você pode utilizar. Boa sugestão. Seria a escala de Bristol, né? Você quer que eu faça um vídeo? Posso fazer uma live sobre a escala de Bristol, vou pensar no assunto. Pode ser que seja uma live até curta, né? Porque senão é um assunto muito extenso. Eu já falei dessa importância aqui da vitamina D versus PTH. Tá? O paratormônio, geralmente, ele cai quando a vitamina D sobe. Então, é bom você ter um paratormônio por volta de 20 a 30, né? Que isso é sinal de que a sua vitamina D está boa, tá? Isso não é complicado. Quando a vitamina D sobe, o paratormônio cai, tá? Nem sempre, tá? Tem sempre tem exceção. Mas, na maioria dos casos, é isso que acontece. E um paratormônio por volta de 30 aí, geralmente, é o ideal para a maioria das pessoas. Sim, várias doenças autoimunes, Miriam, podem ser causadas por leaky gut, por intestino hiperpermeável. A mais comum, como eu comentei, é a tireoide de Hashimoto. Mas a artrite reumatoide também é uma possibilidade. Várias doenças autoimunes podem começar no intestino. Então, retire os alimentos inflamatórios que eu comentei. Se você não sabe quais são, volta o vídeo para não ficar me repetindo toda hora aqui. Então, você faz as coisas que nós estamos comentando nesse vídeo. Obviamente, não vai ser da noite para o dia, você vai melhorar aos poucos e faça um acompanhamento com o médico, entenda desse assunto, tá bom? Olha só aqui, ó, o depoimento da Gabriela, tá? Isso é bom para Miriam ver, ó. Melhorou a sensação de peso na cabeça, melhorou a depressão, porque também desinflama o cérebro, as fezes melhoraram. excelente. Pressão sanguínea dela melhorou também. Um abraço aí para o Leopoldino, paciente nosso aqui do consultório. O estresse pode diminuir a produção de ácido clorídrico baixa do sistema imunológico? Essa diminuição levar à permeabilidade? Sim, a baixa do ácido clorídrico pode sim levar, desencadear, ser um gatilho para o leaky gut, porque aumenta a proliferação de bactérias e aí, como eu já falei, excesso de bactérias também é uma causa de leaky gut, intestino hiperpermeável. Ok? E o estresse, como eu falei, é um fator que leva ao leaky gut. Abraço para a Angélica. Alguém disse que a diverticulite era igual à hiperpermeabilidade intestinal. Não, são coisas diferentes, tá? A diverticulite é assim: conforme a gente vai envelhecendo, o intestino grosso, especialmente em pessoas que têm dieta ruim, maus hábitos, ele vai ficando cansado, digamos assim, de fazer a contração muscular. Então, o músculo do intestino grosso fica com umas falhas assim, uma parte da parede fica fraca e forma um dedo de luva assim, tá? Uma fraqueza na parede do intestino grosso. Sabe aquela borracha que tem dentro da câmara do pneu? Quando a borracha fica fraca, não faz uma bolota assim para fora? É uma coisa parecida, tá? Então, a diverticulite é uma inflamação nos divertículos. Existe diverticulose e diverticulite. Diverticulose é ter o divertículo, ok? E se ele inflamar, se ele infeccionar, aí vira uma diverticulite. Então, não é assim, tem uma relação muito frouxa com a hiperpermeabilidade intestinal, porque a hiperpermeabilidade vai estar acontecendo no delgado e o divertículo vai estar acontecendo no grosso, tá? Mas, obviamente, se você tiver muita inflamação no intestino grosso, pode acontecer que a bactéria volta para o delgado e causa o SIBO, que é a proliferação de bactérias, e isso pode provocar, sim, depois de um tempo, uma hiperpermeabilidade intestinal. Esse óleo que tem na maioria das sardinhas é óleo de soja, tá? E é um óleo, é uma gordura inflamatória. Pode, sim, ser um fator de risco para intestino hiperpermeável. Então, Jane, não posso fazer consulta aqui no meio da live, né? Você vai ter que agendar uma consulta comigo ou outro médico que possa te ajudar, tá? Até lá, você procura ver o máximo de vídeos possíveis que tem no canal. Tem mais de 1.000 vídeos no canal e muitos dos vídeos são sobre saúde intestinal. Tenha perseverança, tenha fé, se cuide, comece a limpar a sua dieta, melhorar a atividade física, tomar mais água, melhorar o sono, melhorar o estresse e veja os vídeos, até você ter condições de passar em consulta com alguém que vai poder te ajudar, ok? Já aconteceu pessoas que têm aí uma situação muito acentuada no intestino, que emagreceram bastante, né? E a gente teve que fazer aquela dieta elementar por 14 dias e depois lentamente ir regredindo esse quadro. Então, é uma situação que pode acontecer, sim, de ficar bastante grave. E aí a conduta muitas vezes é dramática, muitas vezes tem que até internar o paciente que está muito debilitado, tá? Felizmente é meio raro isso daí, mas acontece sim. Gabriela, bem provavelmente os laticínios te fazem mal, sim, é bem provável. Se você puder fazer exames para confirmar, melhor ainda, tá? Com certeza nunca é, mas é bem provável. De novo, pessoal, não tem nada a ver com lactose. Vocês ficam com essa palavra lactose no cérebro. É a caseína que é o problema do leite em relação ao leaky gut. A lactose é outra coisa, a intolerância à lactose, que dá em adultos, que é a falta de uma enzima. Aí a pessoa não consegue digerir a lactose do leite e dá diarreia e dá gases. Mas isso não é o problema principal do leite, tá? Porque se você tomar leite sem lactose, você pode continuar tendo o leaky gut por causa da caseína. Ok? Então, obviamente, quem tem intolerância à lactose e come alimentos com lactose vai ter mais gases, vai ter mais inflamação e pode ter também o leaky gut, tá? Então, tanto a lactose quanto a caseína podem ser fatores do leaky gut. Sim, Ivanete, faça isso, tá? E essa história, sim, quando eu fiz a pós do Dr. Lai Ribeiro, ele falava dessa história aí do lactobacilos, né? E ele deve ter lido em algum livro isso daí. Na prática, eu não vi isso daí ser utilizado para prevenir câncer de bexiga. A melhor prevenção de câncer de bexiga é não fumar, né? Muito mais do que usar qualquer tipo de Yakult, tá? Azeite extra virgem é importante porque é uma gordura saudável, né? E tem bastante coisa nutritiva no azeite. Babosa, que é o aloe vera, vai ajudar a reconstituir a mucosa do intestino, mas tem pessoas que têm intolerância e formam diarreia, então tem que ser usado com muita cautela. Óleo de coco também é uma gordura saudável, e vinagre de maçã, ele não é bem para o leaky gut. Ele pode até ajudar de maneira indireta, diminuindo a proliferação de bactérias, tá? Mas ele é mais importante aí como controle da glicose do sangue. Desconheço se dormir após o almoço posso ajudar o leaky gut, tá? Depois eu posso dar uma pesquisada nisso. Já respondi essa aqui. Ajuda sim, mas não é o principal para leaky gut, tá? Se há relação entre intestino hiperpermeável e apneia grave do sono. Desconheço essa relação, tá? Pode até ser que exista, mas eu nunca vi nada a respeito. Biomassa de banana verde é muito bom como um prebiótico, né? É bem interessante para a saúde intestinal. Lembrando que algumas pessoas podem não tolerar se tiver com SIBO, com proliferação de bactéria no intestino delgado. Sim, doença de Crohn vai causar com certeza leaky gut, tá? Mas aí o tratamento é da doença de base, que é a doença de Crohn. Eu acho que pode ajudar bastante, Carla. Só que autismo é uma condição muito complexa. É como se fosse o. Eu vou falar aqui em termos muito grosseiros, tá? Pessoal, por favor, não me jogue pedra. Mas o autismo é como se fosse o equivalente do Alzheimer no idoso. É uma inflamação no sistema nervoso central, só que na infância, né? Enquanto que o Alzheimer é uma neurodegeneração que tem muito componente inflamatório no idoso. Então, tem alguns componentes parecidos, alguns só. Não é que é a mesma doença, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Então, com certeza, o lactobacilo, mas muitas outras coisas serão necessárias para tratar a criança com autismo, como ômega 3, suplementação de minerais. Importante também tirar os alimentos inflamatórios, o glúten, o leite, fazer terapia ABA, fazer terapia com fonoaudiólogo, então é bem complexo esse tratamento, tá? Olha, Leonardo, eu não sei o que você quer dizer que você não encontra o cardápio, tá? Eu falei, é só você procurar na internet, é tão simples isso. Tu vai lá, coloca lá, dieta FODMAP, você vai ter lá. Você pode comprar um livro com as receitas culinárias da dieta FODMAP, mas eu tenho até receitas culinárias gratuita. Você pode ver a dieta paleolítica autoimune. Também tem vários livros falando dos cardápios, tá? Então, se você está procurando, procura com um pouquinho mais de cautela que você vai achar. Você pode até não achar muito cardápio gratuito, mas está cheio de livro. Eu já cansei de ver livro na Amazon sobre esses assuntos, tá? Aqui ela está comentando que o sono depois do almoço não ajudaria, porque tem que ser um sono mais longo. Com certeza, mas eu acho que ela está falando, se eu entendi a pergunta, dormir bem à noite e também fazer o cochilo. Foi isso que eu entendi, né? Já respondi. Sim, pode ter prisão de ventre por causa do cérebro. A ansiedade pode provocar prisão de ventre e prisão de ventre pode provocar ansiedade, tá? É perfeitamente possível isso. Veja bem, Leonardo, não precisa ser uma dieta extremamente limpa. Isso é importante para o celíaco. Se você comeu, por exemplo, um pão de queijo, que teoricamente não tem glúten, mas tem contaminação cruzada, se você não for celíaco, é muito melhor do que você, por exemplo, comer um pão ou comer uma massa que tem farinha de trigo predominante, tá? Então, só o celíaco que tem que se preocupar com contaminação cruzada. Pessoas comuns geralmente não têm esse problema sério, não. Sim, pessoas que têm intestino superpermeável vão ter mais inflamação e vão ter mais Muco, sim, nas fezes, por conta disso. Isso, tá vendo? A Gabriela já respondeu mais ou menos o que eu falei aqui. Exatamente isso. É tolerante ao glúten, não é celíaco, é diferente, tá? Tá aí um comentário interessante, né? Então, Claire, né? Deve ser Claire. Então, Claire, provavelmente você vai precisar tomar alguns fitoterápicos para melhorar a sua situação, porque, obviamente, tem que avaliar o seu caso com calma, com tranquilidade, mas talvez você tenha aí alguma proliferação bacteriana que tem que ser, conduzida aí. Sim, você pode fazer uso de enema de café, enema de camomila. Pode ajudar, sim. Café orgânico, né? E tem que lembrar que é café orgânico. Não, aí não é aumentar o muco, seria você melhorar a integridade da parede e a integridade da barreira de muco. Porque o muco sai nas fezes, porque ele é descamado, né? Dessa barreira protetora e aumenta nas fezes, mas. Você tem que, na verdade, não é aumentar o muco, você tem que deixar o muco onde ele deve ficar, que é a parte que protege a parede do intestino. Boa noite, Estela Maris, querida Estela Maris. Em alguns casos, pode ajudar sim, viu, Jéssica? Tem gente que só melhorou de problemas intestinais com a dieta carnívora. Não seria a primeira dieta que eu tentaria, mas pode ser uma terceira ou quarta opção para pessoas que são muito refratárias aí. Não, não é a mesma coisa, tá? Intestino hiperpermeável, essa condição que nós discutimos aqui na live, que muitas vezes está associada ao síndrome do intestino irritável, mas a síndrome do intestino irritável é mais abrangente em termos conceituais do que o intestino hiperpermeável, tá? Então é como se o intestino irritável quase sempre tem intestino hiperpermeável junto, só que a gente está falando de uma síndrome, tem vários sintomas. Enquanto que intestino hiperpermeável é mais uma condição patológica do que uma síndrome. Dor na barriga, dores na lombar, pode ser intolerância ao glúten, eu tenho gastrite, essa dor não passa. Sim, você pode, provavelmente você tem intestino hiperpermeável e provavelmente tem intestino irritável, tá? Aí tem que fazer a avaliação. O médico, né? E seguir as orientações que nós falamos ao longo dessa live. Depende, Cândida. Às vezes a dieta crua, se a pessoa tiver hiperproliferação bacteriana, né, o SIBO, pode até piorar em alguns casos, tá? Então, na maioria dos casos, ela vai ajudar a reverter, mas isso é individual. Tem bastante comentários aqui aleatórios. Estou buscando mais uma pergunta aqui. Pergunta boa aqui. Unhas com fungos significa que o intestino não é impermeável, é hiperpermeável, tá? Sim, fungo é um dos micro-organismos que pode estar associado ao intestino hiperpermeável. Que seria o sifo, né? Que é o crescimento exagerado de fungo no intestino delgado. Então, a pessoa pode ter sifo e muitas vezes tem micose de unha, onicomicose, e mulheres podem ter vaginite de repetição, né? Ter candidíase de repetição, homens podem ter também problema no pênis, também infecção, balanite de repetição por fungo. Comentei sobre isso, Leonardo. Se você não pegou, volte o vídeo, tá? Já comentei sobre isso. Esse também eu já comentei, Estela, pode ajudar bastante no SIBO, sim, tá, ozônio. Não, Adriano, criança não quer dizer que a criança se recupera mais rápido, né? Mas não quer dizer que ela vai ter menos hipermeabilidade. Pelo contrário, se for uma criança que come tranqueira, ela vai ter mais que o adulto, tá? Não, se você comer só uma vez algo que não faz bem, não quer dizer que você vai arrebentar tudo de volta, não. Tá? Não é bem assim, não. O intestino tem uma capacidade de recuperação rápida, tá? Obviamente, se você der um deslize, volte para a situação anterior de controle. Não é porque você deu um deslize que você vai desistir de tudo, tá? Tem um comentário que a doutora Ana Paula quer. Relevante, dei uma lida aí no comentário dela. Não, o pólipo intestinal não é provocado pelo intestino hiperpermeável. Ele é provocado por inflamação crônica que pode ter a ver com o intestino hiperpermeável. Vanildo, teoricamente seria um gastroenterologista, tá? Mas se não for um gastroenterologista que estudou esses assuntos, não vai adiantar nada. Então, é melhor que você passe com um médico funcional. Entende disso do que você passar num gastroenterologista que não entende disso, tá? Pode parecer confuso, mas infelizmente essa que é a situação. Já foi respondido essa. Volte o vídeo se você não pegou. Aqui tem uma observação também importante da doutora Ana Paula. Adriana, eu só usaria essas enzimas para quebrar o glúten em caso de emergência, tá? Não para usar no dia a dia. Só se você for numa festa, se entupiu de glúten, se arrependeu, né? Mas para uso no dia a dia não compensa. Olha que o comentário da Ana Paula também que é importante, tá? Se você come porcaria no final de semana, você pode ter uns dias aí de inflamação, né? Mas se você, digamos, come todo santo final de semana, pode até não dar tempo do intestino se recuperar, tá? Então, não recomendo que você faça todo final de semana, não. Tira só um dia por mês para fazer extravagância. Está aqui um comentário da Luzilene, né? O casein A2 é interessante para substituir o leite comum, mas eu não recomendo que tome todo dia também, até porque ela é mais cara, serve como substituto, mas para você de vez em quando usar, máximo as 2 vezes por semana. Aqui é o comentário do Alex, ou da Alexa, né? Não sei se é a minha mulher, melhorou da fibromialgia por causa da retirada do glúten. Ana Paula puxando meu saco aqui. Obrigado, Ana Paula. Sim, várias infecções têm relação com doença autoimune, viu? Tem muitas evidências que vírus, bactérias e fungos podem servir como gatilho para doenças autoimunes, principalmente por causa do mecanismo do mimetismo molecular que acontece quando esses elementos que eu já mencionei. Do intestino passam a barreira intestinal, irritam o sistema imune e provocam autoimunidade, tá? Através de mimetismo molecular. Líquen plano pode ter provocado sim por intestino hiperpermeável, tá? Que a líquen plano é uma doença autoimune. Ana Paula, lembrando aqui que o canal tem muito material, não esqueçam de fazer pesquisa no canal, porque às vezes vocês só querem ver os vídeos novos e esquecem que tem os vídeos antigos, também são muito valiosos, tá? A maçã cozida é muito bom, tá? Porque tem fibras, né? Tem a pectina da maçã. Cacau favorece, porque cacau é anti-inflamatório, tem um índice ORAC, que é um índice de antioxidação alto, canela também, muito bom. Cravo tem ação antibacteriana, antifúngica. Óleo de coco também tem ação antibacteriana, antifúngica. Tudo isso aí pode favorecer, sim, o intestino saudável. Obrigado pelo comentário, Genivaldo. Olha só o comentário da Tatiana aqui, importante para vocês aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Não sei o que eu estou inventando isso, as pessoas estão confirmando para vocês aí. É bom tomar, mas como eu expliquei, para algumas pessoas os probióticos não descem bem. Se você não pegou, tá num ponto mais para trás do vídeo. Se deu queimação, Vanildes, é porque a dose está alta demais para você, ou você não precisa de cloridrato de betaína, tá? Então, quando dá queimação é porque você usou dose alta ou você não precisa usar. Com certeza, Leonardo. Provavelmente não fala Clair ou Claire, porque é uma doença que não é tão comum, e aí as pessoas querem fazer vídeos que as pessoas se interessam em assistir, né? Ninguém quer fazer um vídeo para 10 gatos pingados assistir, tá? Deve ser por isso que você, a sua frustração é totalmente compreensível, eu entendo isso, mas veja pelo lado do produtor de conteúdo, ele quer produzir material que vai interessar o maior número de pessoas, né? Porque as pessoas que estão gerando conteúdo precisa ter um respaldo, né, de retorno de audiência. Tem vários exames para doença celíaca, anti-transglutaminase, anti-gliadina, né, o HLA-DQ2, DQ8, tá? São exames, você pode fazer uma pesquisa depois, com mais calma sobre esses exames para doença celíaca. E também tem a biópsia de intestino delgado, que faz por endoscopia, que é o diagnóstico definitivo. Doença celíaca não é uma doença comum, pessoal. Doença celíaca dá em 1% da população. Já a intolerância não celíaca ao glúten é muito mais comum, tá? Para mais aí de 40% da população tem isso daí. E para quem tem problema intestinal, pode colocar uns 70%. Faz sentido, né? Com o tempo pode acontecer sim a perda das vilosidades intestinais, mas isso acontece com mais intensidade de doença inflamatória mais grave, tá? O pessoal não tem paciência, né? É porque o Eliseu, ele já deixa 300 perguntas no começo da live, e aí eu fui seguindo a ordem, entendeu? Vocês me desculpem, mas é como tinha perguntas boas da parte dele, eu fui respondendo, porque serve para outras pessoas também. Mas vocês não têm paciência, pessoal, calma, né? Tem uns comentáriozinhos aqui. Qual o melhor kefir? Você quer dizer se é kefir de leite ou kefir de água? É essa que é a tua pergunta? Tem kefir de água, kefir de leite, kefir de leite de coco, né? Acho que o kefir de leite de coco talvez seja o melhor, né? Tem sim, Marcelo. Dá uma procurada lá no canal. Tá vendo que eu falei, ó? Tem pessoas que não se dão bem com lactobacilo e probiótico, né? Isso aí é porque provavelmente essa pessoa aí, Ana Paula, tem provavelmente tem SIBO. Colostro é uma coisa interessante para reduzir a inflamação intestinal, sim. Tá? O colostro, para quem não sabe, é o primeiro leite que sai ali do animal, se for uma vaca ou se for um porco, né? Ou, no caso, o ser humano, né? Da mãe, né? O primeiro leite que sai é um leite que tem bastante imunoglobulinas, né? Anticorpos, é interessante pela ação anti-inflamatória que tem. Não é impermeabilidade, é hiperpermeabilidade, tá? Sim, pode ser causado por verminose. Tá, a pessoa utilizou Oxibile e bicarbonato, melhorou do Hashimoto. Se foi isso que eu entendi. Ah, Pode ter a ver, Ruth. Pode ter a ver, porque a síndrome das pernas inquietas é uma inflamação e pode ser provocada por. Não é a única causa, mas pode ser uma das causas, pode ser a hipermeabilidade intestinal, né? E a insônia também. Que mais? Melhor magnésio para o intestino hiperpermeável? Então, vai depender. Se a pessoa tiver muita constipação, vai ser o cloreto de magnésio ou citrato de magnésio. Se a pessoa tiver intestino solto, é melhor usar o magnésio quelado, tá? Ou glicina, tá? Vai ser melhor. Pode sim, a dieta Ketoflex, na verdade, é uma dieta muito parecida com a dieta paleolítica autoimune, tá? Tem muita semelhança. Estou selecionando aqui, pessoal, as coisas mais relevantes. Olha só esse comentário aqui, pode ser importante para vocês. Obrigado pelo comentário, Érico. Um beijo para você. O butirato é muito interessante. Ele, na verdade, é um ácido graxo de cadeia curta. Ele vai ajudar na saúde do intestino grosso e ele pode ser bem interessante para pessoas aí que têm desbiose intestinal. Tá? Butirato não é específico para intestino hiperpermeável. Mas ele pode ajudar bastante algumas pessoas aí. Tá? Pode ser, Ana, pode ser. Gente, eu já falei isso aqui no começo da live, é porque vocês ficam perguntando e não prestam atenção na live, né? Ah, volta o vídeo, Elza. Eu respondi isso aqui. Eu falei que a ansiedade pode interferir no intestino, o intestino pode interferir no cérebro. Tá bom? Assiste o vídeo de novo desde o começo e prestando atenção. Obrigado, viu, pelo comentário. Sim, pode ajudar porque muitos dos princípios ativos lá do protocolo da Hoda-Clark não é só antibacteriano, mas também antifúngico e. Desculpa, não é só antiparasitário, mas antibacteriano e antifúngico também. Zeólita, se você usar por bastante tempo, ele pode ajudar a eliminar vírus e bactérias também, mas tomar cuidado que você pode perder minerais importantes com o uso constante de zeólita. Só se for autoimoterapia com ozônio, tá? Autoimoterapia sem ozônio, eu creio que não, tá? Leite de panso, nunca usei não, tá? Nunca usei esse leite de panso. Posso até depois pesquisar mais a respeito. Mau hálito está principalmente relacionado à boca, tá? Foco dentário, má higiene bucal, algum tipo de bactéria que pode estar se desenvolvendo em cavitações ou então em canais, mas existe uns 20% de chance desse mau hálito ser por causa do intestino ou estômago, ok? Gente, essa live aqui tá bombando, né? Tanta pergunta aqui, tô ficando até cansado. Já tem 1h13. Eu acho que eu vou encerrar com 1h20, tá? Para não ficar muito longa essa live. Isso aí, Leonardo. Façam isso, pessoal. Ajudem o canal. Outra coisa, pessoal. Ajudem o canal. O canal sofre boicote já tem bastante tempo. Vocês, por favor, divulguem os vídeos para os seus amigos e familiares. Não tenha preguiça, pega lá o link, joga no grupo do WhatsApp, joga no post no Instagram, joga no post no Facebook. Pessoal, é importante ajudar o canal e ajudar as pessoas. Mais do que me ajudar, você está ajudando as pessoas, porque eu estou dando conhecimento de graça para as pessoas, tá? Ácido butírico na manteiga, sim, tem ácido butírico na manteiga, sim. Esta live vai ficar salva a pergunta que sempre é feita desde o início da humanidade, né? Se a live vai ficar salva. A resposta é sim, Tayane. A live vai ficar salva, viu? Fique tranquila. Dor de barriga toda semana seguida de náusea e mal-estar, o que será? Pode ser um monte de coisa, inclusive parasita, né? Gastrite atrófica autoimune. A causa é justamente a gastrite atrófica. Ela é, já deu a causa, é autoimune, tá? E é a causa dela pode estar relacionada a leaky gut também, mas não tem uma causa definitiva por que causou autoimunidade, mas o leaky gut pode ser um dos mecanismos envolvidos. Cadê? Chá de Damiana é bom para o intestino hiperpermeável? Não sei, Cândida. Sinceramente, eu não sei. Nunca li nada a respeito. Obrigado. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por agora. Consegui ver a maioria aqui dos comentários. Se por acaso eu não respondi alguma pergunta sua, pode ser que a sua pergunta estava não relacionada ao tema. Eu tive a preocupação de responder as dúvidas pertinentes ao tema, tá bom? E outra coisa, pessoas que tentando tirar diagnósticos assim, coisa que eu não posso fazer numa live, né? Aqui é uma pergunta interessante. A hiperpermeabilidade intestinal provoca alergias? Sim, pode ser um fator gatilho para alergia, sim. Ok? Mais intolerância histamínica, que eu já tinha respondido a pergunta anterior da Sarah Lancaster, mas pode estar relacionado à alergia também. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de divulgar esse vídeo para os seus amigos e familiares, tá? Não tenha preguiça de fazer isso. E eu vou divulgar também para vocês que eu estou lançando agora essa semana e nas seguintes um curso sobre tratamento natural da hiperplasia prostática benigna. É um curso sobre tratamento natural com fitoterapia e minerais e suplementos para a próstata grande. É um curso super completo, mais completo que existe na internet, que é fruto de muito estudo e também de muita prática no consultório. Então, tem os dois aspectos bem abordados ali, tanto a parte teórica quanto a parte prática. E é um curso que é voltado a profissionais de saúde, especialmente médicos e nutricionistas. Mas o curso não está restrito. Ele não vai ficar bloqueado só para quem tem CRM ou CRO ou CRN, tá? Só que pessoas que queiram fazer esse curso muito avançado, assim, muito completo, tem que ter um conhecimento mínimo, digamos assim. Se são pessoas inteligentes e são esforçadas, pode até ser alguém que não fez medicina ou não fez nutrição, pode fazer esse curso. Mas diferente do curso Prosta Blindada que eu lancei anos atrás em parceria com a Jolivi, esse curso é muito mais aprofundado do que aquele curso que eu tinha lançado anos atrás, que era para leigos, tá? Então, me ajude a divulgar esse curso sobre próstata, tratamento natural da próstata crescida, da próstata grande. Nas próximas semanas vocês vão ver eu falando bastante desse curso, ok? Então, pessoal, de novo, divulguem esse vídeo para a maioria das pessoas que vocês possam entender que vão se beneficiar com esse conteúdo. Ajudem a gente a divulgar o bem, a divulgar a palavra para que mais pessoas sejam beneficiadas. Ajudem também esse canal a transpor a bolha que foi colocada, a restrição que foi colocado para que esse canal possa atingir cada vez mais pessoas. Um grande abraço a vocês, até a próxima. Um beijo no coração e vocês são fera!